Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. A hora determinada vieram os dois, padrinho e afilhado, buscar Dona Maria e sua família, segundo haviam tratado. Era pouco depois de Ave Maria, e já se encontrava pelas ruas grande multidão de famílias, de ranchos de pessoas que se dirigiam uns para o campo e outros para Lapa, onde, como é sabido, também se festejava o divino. Leonardo caminhava parecendo completamente alheio ao que se passava em roda dele. Tropeçava e abarroava nos que encontrava, uma ideia única roia-lhe o miolo. Se lhe perguntassem que ideia é essa, talvez mesmo não soubesse dizer. Chegaram enfim mais depressa do que supusera o barbeiro, porque o Leonardo parecia naquela noite ter asas nos pés. Tão rapidamente caminhara, e obrigara o papapadrinho a caminhar com ele. Dona Maria estava já pronta e os esperava com algumas outras pessoas com quem também tratara ir de companhia, e em um momento puseram-se a caminho. Formavam todos um grande rancho acompanhado por um miquimiro de negras e negrinhas escravas e crias de Dona Maria, que levavam cestos com comida e esteiras. Dona Maria deu o braço ao compadre, e o mesmo fizeram as outras senhoras e mais cavalheiros. Por gracejo, Dona Maria fez com que o Leonardo desse o braço à sua sobrinha. Ele aceitou a incumbência com gosto, mas não sem ficar alguma coisa atrapalhado, e deu na pobre menina alguns encontrões. Embaraçado por não saber se lhe daria aí à esquerda ou à direita, finalmente acertou, e deu-lhe à esquerda, ficando ele do lado da parede. Ofereceu-lhe o braço, porém Luzinha, tratemo-la desde já por seu nome, pareceu não entender o oferecimento ou não dar fé dele. Contentou-se, pois, o Leonardo em caminhar ao seu lado. Assim chegaram ao campo, que estava cheio de gente. Nesse tempo ainda se não usavam as barracas de bonecos, de sortes, de raridades e de teatros, como hoje, usavam-se apenas algumas que serviam de casas de pasto. Depois de passarem por diante delas, Dona Maria e a sua gente se dirigiram para o Império. Luzinha estava atônita no meio de todo aquele movimento, diante daquele espetáculo que via pela primeira vez, pois era verdade o que dissera Dona Maria. No tempo de seu pai raras ou nenhumas vezes saía de casa. Assim o Saber parava algumas vezes embasbacado a olhar para qualquer coisa, e o Leonardo muitas vezes via-se forçado pela purbrar-lhe pelo braço para obrigá-la a prosseguir. Chegaram ao Império, que era nesse tempo quase defronte da Igreja de Santana, no lugar agora ocupado por uma das extremidades do quartel de fuzileiros. Todos sabem o que é o Império, e por isso não descreveremos. Lá estava na sua cadeira o imperador, o que o leitor já viu passeando pela rua no meio de seus foliões. Luzinha, vendo-o, pôs-se nas pontas dos... esticou o pescoço, que arriorou por encarou muito tempo estática e absorta. O Leonardo, vendo isto, sem um rei por dentro contra o menino que atraiu a atenção de Luzinha, e passou-lhe pela memente o desejo louco de voltar atrás 6 ou 7 anos de sua existência, e ser também imperador do divino. Nas escadas do Império fazia-se leilão como ainda hoje, divertindo-se muito o povo e apinhado com as graçolas pesadas do pregoeiro. Estiveram aí algum tempo entretidos os nossos conhecidos, e foram depois procurar no meio do campo um lugar onde pudessem fazer alto para servir o fogo. Acharam-no não sem alguma dificuldade, pois que muitas outras famílias se haviam adiantado e tomado as melhores posições. Grande parte do campo estava já coberta daqueles ranchos sentados em esteiras, ciando, conversando, cantando modinhas ao som de guitarra e viola. Fazia gosto passear por entre eles, e ouvir aqui a anedó que contava um conviva de bom gosto, ali a modinha cantada naquele tom apaixonadamente poético, que faz uma das nossas raras originalidades, apreciar aquele movimento e animação que geralmente reinavam. Era essa parte, e permitam-nos a expressão verdadeiramente divertida do divertimento. Os nossos conhecidos sentaram-se com os outros em roda de suas esteiras, e começaram a cear. Leonardo, apesar das emoções novas que experimentava desde certo tempo, e principalmente naquela noite, nem por isso perdeu o apetite, e esqueceu-se por algum tempo de sua companheira para cuidar unicamente do seu prato. No melhor da ceia foram interrompidos pelo ronco de um foguete que subia. Era o fogo que começava. Luzinha estremeceu, ergueu a cabeça, e pela primeira vez deixou ouvir sua voz, exclamando extasiada ao ver cair as lágrimas inflamadas do foguete que aclaravam todo o campo.
Olhe.
Alguns dos circunstantes desataram a rir, O Leonardo deu o cavaco com aquelas hadas e as achou muito fora de tempo. Felizmente, Luizinha estava por tal maneira extasiada que não deu atenção a coisa alguma, e enquanto duraram os foguetes não tirou os olhos do céu. Aos foguetes seguiram-se, como sabem os leitores, as rodas. Nessa ocasião, o êxtase da menina Pafrenese aplaudiu a seu entusiasmo, erguia o pescoço por cima das cabeças da multidão, tinha desejos de ter duas ou três varas de comprido para ver tudo a seu gosto. Sem saber como, unia-se ao Leonardo, firmava as mãos e com as mãos sobre os seus ombros se poder sustentar mais tempo o torso dos pés, falava-lhe e comunicava-lhe a sua admiração. O contentamento acabou por familiarizá-la completamente com ele. Quando se atacou à lua, a sua admiração foi tão grande que, querendo firmar-se nos ombros de Leonardo, deu-lhe quase um abraço pelas costas. O Leonardo estremeceu por dentro e pediu ao céu que a lua fosse eterna. Virando o rosto, viu sobre seus ombros aquela cabeça de menina iluminada pelo clarão pálido do misto que ardia, e ficou também por sua vez extasiado. Pareceu-lhe então o rosto mais lindo que jamais vira, e admirou-se profundamente de que tivesse podido alguma vez rir-se dela e achá-la feia. Acabado o fogo, tudo se pôs em andamento, levantaram-se as esteiras, espalhou-se o povo. Dona Marisa e sua gente puseram-se também em marcha para casa, guardando a mesma disposição com que tinham vindo. Desta vez, porém, Luzinha e Leonardo, não é dizer que vieram de braço, como este último tinha querido quando foram para o campo, foram mais adiante do que isso, vieram de mãos dadas muito familiar e ingenuamente. Este ingenuamente nós não sabemos se poderá com razão aplicar ao Leonardo. Conversaram por todo o caminho como se fossem dois conhecidos muito antigos, dois irmãos de infância, e tão distraídos e enquifaçaram à porta da casa sem parar, e já estavam muito adiante quando os cios de Dona Maria os fizeram voltar. A despedida foi alegre para todos e tristice para os dois. Entretanto, como sempre que se despedia, o compadre prometeu voltar, e isso serviu de algum alívio, especialmente ao Leonardo, que tomara tudo o que se acabava de passar mais em grosso.